Laudetur Jesus Christus.
Saudações, amigas e amigos. Rádio Vaticano convosco para cerca de um quarto de hora de emissão em língua portuguesa. Apresentação de Dulce Araújo. A lâmpada da fé será sempre acesa na terra enquanto houver o óleo da oração. A Igreja é uma grande escola de oração, disse o Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira. Na República Democrática do Congo, a Caritas apela a intensificar a consciencialização das pessoas quanto às medidas de prevenção do vírus Covid-19. Em Cabo Verde, o Presidente da República está preocupado com o aumento de casos e o desrespeito das regras e promete realizar um encontro com os políticos depois da campanha eleitoral.
A Igreja é uma grande escola de preghiera.
A Igreja é uma grande escola de oração, frisou Francisco logo no início da sua catequese desta quarta-feira, 14 de abril de 2021. Muitos de nós, continuou o Papa, aprendemos com os nossos pais e avós a balbuciar as primeiras orações e, à medida que fomos crescendo, encontramos outros mestres e testemunhos de oração. A vida na paróquia e em cada comunidade cristã é cadenciada pelos tempos da liturgia e pela oração comunitária e nos faz compreender que o dom da oração que recebemos na infância é um património precioso que merece ser aprofundado cada vez mais. É que a experiência da oração não é rígida, cresce mesmo através dos momentos de crise e de ressurreição. A crise faz crescer e o fôlego da fé é a oração. Crescemos na fé tanto quanto aprendemos a rezar.
Dopo certi passaggi della vita ci accorgiamo che senza la fede non avremmo potuto farcela.
Depois de certos momentos da vida, nos damos conta de que sem a fé não teríamos conseguido superá-los e que a oração foi uma força. Oração pessoal e de todos, familiares, comunidade, pessoas às quais pedimos para rezar por nós. E é esta a razão porque na Igreja florescem sempre grupos de oração. Há quem faça mesmo da oração o momento fundamental do seu dia. É o caso de pessoas que vivem em mosteiros, conventos, ermitérios, comunidades de oração que irradiam espiritualidade, células vitais não só para a Igreja, como também para a própria sociedade. O Papa citou como exemplo o papel desempenhado pelo monaquismo no nascimento e crescimento da civilização europeia e também de outras culturas.
Pregare e lavorare in comunità manda avanti il mondo. É um motor.
Rezar e trabalhar em comunidade leva o mundo para a frente. É um motor. Tudo na Igreja nasce na oração e tudo cresce graças à oração. Com efeito, disse ainda o Papa, quando o maligno, o inimigo, quer combater a Igreja, começa por impedir a oração. É o caso de grupos que se põem de acordo para levar avante reformas eclesiais, mudanças na vida da Igreja, os média que informam, tudo menos a oração. Mas, sublinha Francisco, é a oração que abre a porta ao Espírito Santo, que inspira para se ir para a frente.
Cambiamenti nella Chiesa senza preghiera non sono cambiamenti di Chiesa, sono cambiamenti di gruppo.
As mudanças na Igreja sem a oração não são mudanças da Igreja, são mudanças de grupos. E depois de algum tempo, dá-se conta de se ter perdido o eixo principal, a fonte do calor e do amor. A vida das pessoas que rezam não é mais fácil do que a das outras que não rezam. Também elas têm os seus problemas e, além disso, são muitas vezes vítimas de zombaria e oposição. Mas a sua força é a oração, que sempre vão beber ao poço inexaurível da Santa Mãe Igreja. Com a oração, alimentam a chama da sua fé, como as lamparinas de azeite. E assim vão caminhando na fé e na esperança. Aos olhos do mundo, podem contar pouco, mas são essas pessoas que o sustentam, não com as armas do dinheiro e do poder, dos média e assim por diante, mas com as armas da oração. De facto, no Evangelho de Lucas, temos esta pergunta dramática de Jesus.
Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?
Quando o filho do homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Ou encontrará, acrescentou o Papa, só grupos de, citamos, empresários da fé, que fazem beneficência, tantas coisas? Ora, a pergunta aparece no fim de uma parábola, onde Jesus ensina que é preciso rezar sempre, sem nunca se cansar.
Dunque, possiamo concludere que la lampada della fede sarà sempre accesa sulla terra finché ci sarà l'olio della preghiera.
Por isso, podemos concluir que a lâmpada da fé permanecerá acesa na terra enquanto houver o azeite da oração. É ela que leva avante a fé e leva avante a nossa pobre vida, débil, pecadora, mas a oração a leva avante com segurança. E o Papa convidou a nos perguntarmos, como cristãos, se rezamos, como rezamos, com papagaios ou com o coração. Rezo segundo a Igreja e com a Igreja ou segundo as minhas ideias, fazendo delas orações. Isto é uma oração pagã, não cristã, disse Francisco, que voltou a frisar que a lâmpada da fé será sempre acesa na terra enquanto houver o óleo da oração.
Finché ci sarà l'olio della preghiera. E questo è un compito essenziale della Chiesa.
Assim, é tarefa essencial da Igreja rezar e ensinar a rezar. Transmitir de geração em geração a lâmpada da fé com o azeite da oração. A lâmpada da fé que ilumina, que ajusta as coisas, mas que pode ir para a frente só com o óleo da oração. Caso contrário, apaga-se. Sem a luz desta lâmpada, é impossível ver o caminho a seguir na evangelização, para crer. É impossível ver o rosto dos irmãos e das irmãs que devemos acolher e servir. Sem a fé, tudo cai. E sem a oração, apaga-se a fé. Fé e oração juntas. Não há outra via.
Fé e preghiera insieme. Não c'è un'altra via. Per questo la Chiesa, che casa.
Por isso, a Igreja, que é casa e escola de comunhão, é casa e escola de oração.
E de preghiera.
Eis agora a saudação que o Papa dirigiu em italiano aos ouvintes que falam português e logo ali traduzida pelo auxiliar da audiência para este idioma.
Saluto a tutti voi, cari ascoltatori di lingua portoghese.
Saúdo a todos vós, amados ouvintes de língua portuguesa, desejando que eventuais nuvens sobre o vosso caminho não vos impeçam jamais de irradiar e enaltecer a glória e a esperança depositadas em vós, cantando e louvando sempre ao Senhor em vossos corações, dando graças por tudo a Deus Pai. Assim Deus vos abençoe.
E vamos agora até a República Democrática do Congo, onde, graças ao apoio da Caritas Nacional, os departamentos provinciais de saúde de Kinshasa, capital do país, e da província do Equador, concluíram um projeto piloto de 3 meses para a prevenção do Covid-19 em 5 zonas de saúde de Kinshasa e em 3 zonas de Mbandaka. Projeto financiado pelo Centro de Controlo e Prevenção contra Doenças da União Africana. Bons, segundo o portal da Caritas da RDC, os resultados alcançados pelas equipas constituídas para este fim. Mais de 700 mil famílias foram envolvidas. 80.124 casos suspeitos de Covid-19 foram identificados em Kinshasa e 21.821 em Mbandaka. No total, 702 casos positivos foram encontrados em Kinshasa e 5 em Mbandaka. De salientar que grande parte da população da República Democrática do Congo continua a negar a existência do coronavírus e a não cumprir as medidas de prevenção. Além disso, os testes são insuficientes e os centros de saúde não são facilmente acessíveis. A isto juntam-se as notícias desanimadoras sobre a escassa disponibilidade de vacinas. A Caritas Nacional da República Democrática do Congo apela para que o projeto seja continuado a fim de aumentar a consciencialização das comunidades, evitar a estigmatização e a discriminação de pessoas doentes ou curadas e para enfrentar a pandemia. Até ao momento, houve 28.665 casos de coronavírus e 745 mortos em todo o país. Nos 3 meses do projeto piloto contra o Covid-19, a Caritas Congo apoiou as divisões de saúde graças a pessoal treinado que trabalhou ao lado de médicos e paramédicos. Em Cabo Verde, o Presidente da República pediu, segunda-feira, o reforço das medidas de fiscalização sanitárias e adiantou que, se o número de casos não diminuir depois da campanha eleitoral para as eleições legislativas marcadas para domingo próximo, ele vai proporcionar um encontro com as autoridades de saúde e os responsáveis políticos para reavaliar o estado sanitário declarado. Jorge Carlos Fonseca, que falava aos jornalistas, mostrou-se preocupado com o aumento do número de casos de Covid-19 no arquipélago cabo-verdiano.
Se esta situação se mantiver, é minha ideia, logo a seguir o fim da campanha eleitoral, proporcionar aqui um encontro com autoridades de saúde, principais responsáveis, políticos, e de fazermos uma reavaliação da situação, dos dados, das medidas, inclusivamente do estado sanitário que está neste momento declarado. Teríamos que reavaliar tudo e espero eu que, nesse momento, não estejamos em condições que exijam medidas muito mais duras do ponto de vista da prevenção da Covid.
O problema, segundo o Presidente da República, não está na intensidade das medidas, mas no cumprimento daquelas que são adequadas em cada momento, de modo a evitar uma situação incontrolável nos serviços de saúde. O retorno ao estado de emergência só é um último recurso, mas é uma possibilidade que não está descartada, disse Jorge Carlos Fonseca.
Uma situação como a nossa, o país tem muitas debilidades sociais, debilidades económicas, há muita gente que vive do comércio informal, há muita gente que vive de expedientes, do pequeno comércio. Digamos que o confinamento traz muitas dificuldades e traz inúmeros inconvenientes. E, portanto, só em um último recurso iremos para o estado de emergência. Para evitarmos isso, que ninguém quer o estado de emergência, não é? Em tese, nós temos que ter atitudes, ter gestos, ter comportamentos que nos levem a evitar o estado de emergência. Mas nunca mais, não. Isso nunca se pode dizer.
O Presidente da República de Cabo Verde apelou aos políticos e aos cidadãos para que, durante a campanha eleitoral, respeitem as medidas e salientou que nada é mais importante do que salvaguardar as vidas humanas. Informação que nos chega da emissora cristã de Cabo Verde, Rádio Nova de Maria. E terminamos esta emissão com a mensagem tweet desta quarta-feira do Papa Francisco, em que o pontífice retoma um pensamento-chave já expresso na audiência geral desta manhã. O sopro da fé é a oração. Crescemos na fé tanto quanto aprendemos a rezar. É tudo por agora. A todas e todos, obrigada pela atenção dispensada e até logo, até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano, emissão em português. Saudações de Dulce Araújo, que esteve convosco.